Testemunhos para a Igreja, Volume 3, Capítulo 34: Doação Sistemática. Se todos que Deus tem abençoado com as riquezas da terra tivessem obedecido seu plano, dando fielmente um décimo de todo o seu rendimento, e se eles não retivessem suas ofertas de pecado e suas ofertas de gratidão, a tesouraria estaria constantemente abastecida. A simplicidade do plano de doação sistemática não diminui seus méritos, mas exalta a sabedoria de Deus e seu arranjo. Tudo que leva o timbre divino une simplicidade e utilidade. Se a doação sistemática fosse adaptada universalmente segundo o plano de Deus e o sistema de dízimo obedecido fielmente pelos ricos, como é pelas classes mais pobres, não haveria necessidade de apelos repetidos e urgentes por recursos em nossas grandes reuniões religiosas. Tem havido uma negligência nas igrejas em manter o plano de doação sistemática, e o resultado tem sido um empobrecimento da tesouraria e uma igreja apostatada. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versos de 8 a 12. Deus tem sido roubado nos dízimos e nas ofertas. É uma coisa terrível ser culpado de reter da tesouraria ou de roubar a Deus. Pastores que pregam a palavra em nossas grandes reuniões sentem a pecaminosidade de negligenciar devolver a Deus as coisas que lhe pertencem. Sabem que Deus não abençoará seu povo enquanto estiverem desconsiderando seu plano de doação. Procuram despertar o povo para seu dever por sermões práticos e ao ponto, mostrando o perigo e a pecaminosidade do egoísmo e da cobiça. A convicção apodera-se das mentes e o gelo do egoísmo é quebrado. E quando o apelo é feito por doações para a causa de Deus, alguns, sob a influência comovedora das reuniões, são despertados a dar. De outro modo, nada fariam. No tocante a esta classe, bons resultados têm sido obtidos. Mas, sob apelos prementes, muitos são profundamente movidos, os quais não tiveram o coração congelado pelo egoísmo. Eles têm conscienciosamente mantido seus recursos fluindo para promover a causa de Deus. Todo o seu ser é comovido pelos fervorosos apelos, e justamente aqueles que podem ter dado tudo o que suas condições de vida justifiquem são os que respondem. Mas esses crentes liberais e sinceros, movidos por zeloso amor pela causa e desejo de agir prontamente, julgam-se capazes de fazer mais do que Deus requer deles, visto sua utilidade estar prejudicada em outros sentidos. Estes voluntários às vezes prometem levantar dinheiro quando não sabem de que fonte ele virá, e alguns são colocados em circunstâncias aflitivas para cumprir suas promessas. Alguns são obrigados a vender sua colheita com grande prejuízo, e alguns têm, com efeito, sofrido pela falta de conforto e coisas indispensáveis à vida a fim de saldar seus compromissos. Houve tempo no começo de nossa obra, quando tal sacrifício teria sido justificado, quando Deus teria abençoado todos que se aventuraram assim fazer a favor de sua causa. Os amigos da verdade eram poucos e seus recursos muito limitados. Mas a obra tem se ampliado e fortalecido até o ponto de haver suficientes recursos nas mãos dos crentes para amplamente sustentar a obra em todos os seus departamentos, sem embaraçar ninguém, se todos assumissem sua parte proporcional. A causa de Deus não precisa ser prejudicada no menor grau. A preciosa verdade tem sido tornada tão simples que muitos a têm adotado. Pessoas que têm em mãos recursos que Deus lhes confiou para usarem em promover os interesses da verdade. Se as pessoas de recursos cumprirem seu dever, não é preciso pressionar os irmãos mais pobres. Estamos em um mundo de abundância. Se as dádivas e ofertas fossem proporcionais aos recursos que cada um recebeu de Deus, não haveria necessidade de apelos urgentes por recursos em nossas grandes reuniões. Estou plenamente convencida de que não é o melhor plano fazer pressão sobre o assunto de dinheiro em nossas reuniões campais. Homens e mulheres que amam tanto a causa de Deus como sua vida farão promessas nessas ocasiões, quando suas famílias precisam sofrer por falta dos recursos que prometeram dar para promover a causa. Nosso Deus não é um capataz e não requer que o pobre dê à causa recursos que pertencem à sua família e que devem ser usados para mantê-los em situação confortável e acima de penúria. Os apelos por recursos em nossas grandes reuniões campais têm sido respondidos com resultados aparentemente bons no que toca aos ricos. Mas tememos o resultado de um esforço contínuo para reabastecer a tesouraria desse modo. Receamos que venha uma reação. Um esforço maior deve ser exercido por homens responsáveis nas diferentes igrejas para que todas sigam o plano que Deus idealizou. Se a doação sistemática for observada, não serão necessários nas reuniões campais os apelos urgentes por dinheiro para os vários empreendimentos. Deus traçou um plano pelo qual todos podem dar segundo Ele os tenha feito prosperar, e farão disso um hábito sem esperar por apelos especiais. Aqueles que podem fazer isso, mas que não fazem por causa de seu egoísmo, estão roubando seu Criador, que lhes outorgou recursos para investir em sua causa e promover seus interesses. Enquanto todos não observarem o plano de doação sistemática, deixarão de atingir a regra apostólica. Aqueles que ministram em palavra e doutrina devem ser pessoas de discernimento. Quando fazem apelos gerais, devem familiarizar-se com a condição daqueles que respondem a seus apelos e não permitir que os pobres assumam grandes compromissos. Depois que alguém consagrou uma certa soma ao Senhor, ele sente que é sagrada e dedicada ao uso santo. Isso é verdade, e portanto nossos pregadores devem estar bem informados sobre as pessoas de quem aceitam compromissos de doação. Cada membro das diferentes famílias em nossas igrejas que crê na verdade pode ter uma parte em promovê-la, adotando presenteiramente a doação sistemática. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar em casa, para que se não façam as coletas quando eu chegar. A responsabilidade de insistir e pressionar os indivíduos a dar de seus recursos não foi designada para ser a obra dos ministros de Deus. A responsabilidade deve repousar sobre cada indivíduo que desfruta a crença na verdade. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Cada membro da família, do mais velho ao mais jovem, pode tomar parte nesta obra de beneficência. As ofertas das crianças podem ser aceitáveis e aprazíveis a Deus. Segundo o espírito que anima as dádivas, será o valor das mesmas. Os pobres, seguindo a orientação do apóstolo e pondo de parte semanalmente uma pequena soma, ajudam a encher o tesouro, e suas ofertas serão inteiramente aceitáveis a Deus, pois eles fazem tão grandes sacrifícios e até maiores que seus irmãos mais ricos. O plano da doação sistemática demonstrar-se-á uma salvaguarda para toda a família contra a tentação de gastar dinheiro em coisas desnecessárias, e demonstrar-se-á uma bênção especialmente aos ricos, preservando-os de condescender com extravagâncias. Cada semana as reivindicações de Deus a cada família são levadas à mente por todos os membros que executam totalmente o plano. E ao negarem a si mesmos alguma superfluidade a fim de ter recursos que levar ao tesouro, sobre o coração foram impressas lições de valor em abnegação para a glória de Deus. Uma vez por semana cada um é posto face a face com os fatos da semana passada, o rendimento que ele poderia ter tido se tivesse sido econômico e os recursos que não possui em virtude da condescendência. Sua consciência é desperta, por assim dizer, diante de Deus, e o acusa ou o louva. Ele aprende que, se quiser possuir paz mental e o favor de Deus, deve comer, beber e vestir para a sua glória. Contribuição sistemática e liberal, de acordo com o plano, mantém o canal do coração aberto. Nós nos colocamos em ligação com Deus, para que Ele nos use como condutos pelos quais suas dádivas possam fluir para outros. Os pobres não se queixarão da doação sistemática, porque os afeta levemente. Não são negligenciados e passados por alto, mas são favorecidos em ter parte sendo cobreiros de Cristo e receberão as bênçãos de Deus tanto quanto os ricos. No próprio processo de pôr de lado o pouco que podem poupar, estão se negando e cultivando liberalidade de coração. Estão se educando para fazer boas obras e efetivamente satisfazendo o desígnio de Deus no plano da doação sistemática, como os mais ricos que dão de sua abundância. Nos dias dos apóstolos, as pessoas iam por toda a parte pregando a palavra. Novas igrejas foram levantadas. Seu amor e zelo por Cristo os levaram a atos de grande renúncia e sacrifício. Muitas dessas igrejas gentílicas eram muito pobres, mas o apóstolo declara que sua profunda pobreza abundou para a riqueza de sua liberalidade. Suas dádivas se estenderam além de sua capacidade de dar. Pessoas arriscaram a vida e sofreram a perda de todas as coisas por amor da verdade. O apóstolo sugere o primeiro dia da semana como um tempo apropriado para rever a direção da providência e a prosperidade experimentada, e no temor de Deus, com verdadeira gratidão de coração pelas bênçãos que ele outorgou, decidir quanto, de acordo com seu plano, lhe será devolvido. É o desígnio de Deus que o exercício da doação seja inteiramente voluntário, não se recorrendo nem mesmo a apelos eloquentes para despertar simpatia. Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Ele não se agrada de ter sua tesouraria reabastecida com suprimentos forçados. O coração leal de seu povo, regozijando-se na verdade salvadora para este tempo, por amor e gratidão para com ele e por esta luz preciosa, será fervoroso e ansioso por ajudar com os seus recursos para enviar a verdade a outros. A melhor maneira de dar expressão a nosso amor por nosso Redentor é dando ofertas para levar almas ao conhecimento da verdade. O plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte de nosso Redentor. E é o propósito de Cristo que toda nossa doação seja voluntária.